Bom dia, Oswaldo. Na verdade é que o fato que a violência contra a mulher é muito grave, né? As mulheres têm sido vítimas, grandes vítimas, historicamente, de uma cultura machista na nossa sociedade. E efetivamente esse serviço que foi criado em Bandeirantes, ele é um serviço muito importante, porque agora nós temos dois policiais dedicados a serem os patrulheiros Maria da Penha em Bandeirantes, que é o sargento Éder e a soldado Ana. São dois policiais que receberam treinamento especial justamente para poder dar às mulheres bandeirantenses a segurança necessária e o acolhimento no caso de vítimas. E além do que, fazer o acompanhamento, o monitoramento daquelas que receberam medidas protetivas, para que nós possamos diminuir os casos de violência e, ao mesmo tempo, inibir que crimes muito graves, como feminicídio, aconteçam. Isso em processo todo tem uma importância grande, porque a demanda nasceu com a implantação da Procuradoria da Mulher, com a vereadora Flávia Silva, e está aqui o vereador Mineirinho aqui, né? Foi ele que apresentou para nós a reivindicação da vinda da viatura. E aí foi um processo que era de implantar o serviço e viatura também. Então, agora nós temos uma equipe da Maria da Penha, como tem Cornélio Procópio, só para Bandeirantes, cuidando da cidade. Ou seja, uma atuação importante, né, da nossa Câmara de Vereadores, né? Quero cumprimentar aqui a vereadora Flávia, a vereadora Sônia, o Valbiti, que é o nosso chefe da Ciretran aqui, o vereador Mineirinho, o meu querido amigo Zé Bolinha, a nossa ex-vereadora de Cornélio Procópio, a Angélica Ochanesca, aqui, que está nos acompanhando também, que é um prazer. Quem está aqui? O Thiago Magreza e também o Sandro Sartori, que naturalmente tem um papel dele como de profissional da comunicação, mas também vereador e parceiro de trabalho da gente. Mas eu acho que foi assim super bacana, porque nós foi feita uma reunião, que na verdade foi feita uma palestra, mas com todo o judiciário, o Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar de Bandeirantes, Câmara de Vereadores, Prefeito Municipal. Ou seja, essa reunião eu diria que foi até uma pactuação de todos, né, em defesa dos direitos da mulher, principalmente delas não serem vítimas de violência. E a implantação do serviço Patrulha Maria da Penha é indiscutivelmente um grande avanço. O delegado Michel também me solicitou, nós já tivemos em Bandeirantes no passado a Delegacia da Mulher. O delegado Michel já abriu um protocolo solicitando, nós vamos trabalhar para poder, agora tem mais concursos para a Polícia Civil, para reimplantar o serviço também da Delegacia da Mulher em Bandeirantes. A gente sabe que é muito importante tudo isso, e lamentavelmente é o seguinte, a gente sabe que as mulheres têm sido vítimas, né? Quando a mulher faz uma denúncia, claro, tem que estar o direito ao contraditório, se ela não foi vítima de violência, mas de ameaça, de dar o contraditório de quem ameaçou, mas indiscutivelmente tudo tem que ser investigado, né? Porque há muitas mulheres que se calam, o silêncio é o maior inimigo da mulher nesse caso. Mulher que está sendo vítima de qualquer tipo de abuso, de ameaça, ela tem que denunciar. Às vezes há exageros, há coisas que não são verdadeiras, sim, existem, mas é muito melhor a gente passar limpo isso, claro, sem difamar uma pessoa de forma desnecessária, mas as autoridades policiais têm que agir, e agindo a polícia, certamente você passa limpo a situação e vê se a pessoa é culpada ou é inocente daquilo que está sendo acusado.
Né? E a gente entende, até as pessoas leigas entram nesse assunto, já colocando assim, mas puxa vida, quanto mais se fala nisso, parece que aparece mais e mais. Mas o porquê que está aparecendo? Porque está se falando.
Claro.
Que antigamente isso era velado, né?
As mulheres sofriam caladas, né? Eram vítimas de abuso dos seus parceiros, dos seus maridos. A mulher se calava e na prática ela consentia com aquela violência que ela estava sofrendo. E a família toda. Porque assim, vamos ser realistas, a gente não sabe o que acontece por portão para dentro de uma casa, né? Eu digo assim, na esfera do relacionamento conjugal, Você nunca sabe como são as relações. Às vezes você pensa que está tratando com pessoas normais, mas não está. E às vezes uma mulher, tem casos e casos de mulheres assim, que são mulheres com autonomia, com independência, mulheres com capacidade de dialogar, que durante anos sofrem caladas atos de violência. E qualquer tipo de violência, ela tem que ser condenada. Tanto que com a Angélica Ochaneschi, um dia aconteceu um episódio em Coronel Procópio, já uns 10 anos, né, Angélica? De um médico que praticou um ato obsceno contra uma funcionária. E na época nós, na verdade, o seguinte, nós achamos que não era verdade, até porque esse médico tinha feito uma cirurgia da próstata, tinha outras situações, né? A gente entendia que ele não teria nem as condições físicas de praticar qualquer ato, né, relativo àquilo. Então eu e a Angélica, inclusive, um dia nós temos autocrítica até, porque assim, a gente devia ter estimulado, na verdade, a vítima, e acabou indo tal, mas assim, a gente não pode, por mais conveniente que seja uma situação, acomodar. Você tem que pegar e ser duro, seja com quem for. A denúncia houve, tem que ser apurada, né? Foi o que nós constatamos naquele episódio, inclusive, que nós já conversamos muito sobre isso. E o fato concreto é esse, você tem que de fato agir, porque a violência, ela existe, é real, todo dia, todo santo dia você vê uma mulher sendo vítima de violência, do feminicídio, o homem não aceita a separação, porque o que acontece, né? A nossa cultura, nós somos a cultura machista, né? Claro, nós fomos criados assim. O homem é o predador, o homem pode ter quantas mulheres quiser, a mulher ela tem que se submeter à vontade do companheiro dela. E nós sabemos que não é assim que funciona. A mulher tem o direito e a autonomia de escolher. E quando ela não estiver confortável numa situação, ela tem que sair fora. Claro que muitas mulheres acabam passando por enormes dificuldades, inclusive Bandeirantes fez uma lei, né, importante pela Câmara de Vereadores, junto com o prefeito municipal Jaelson, né, de pagar aluguel social para mulher vítima de violência. Porque daí ela sai, pelo menos, daquela condição extrema que ela estava passando.
E fica longe da dependência
financeira. Fica longe. Né? E, na verdade, é assim, né? Vamos ser realistas. Violência contra a mulher não tem classe social. Desde as pessoas de maior vulnerabilidade social até gente muito rica, mulheres são vítimas de violência. Então, é um tema muito complexo e a gente tem que criar os mecanismos de uma sociedade. Eu diria assim, Bandeirantes hoje, com a implantação do serviço da Patrulha Maria da Penha, fez avançar um pouquinho aquele relógio do chamado processo civilizatório. Nós avançamos um passo a mais, justamente para poder garantir e assegurar o direito que todas as pessoas têm de viver uma vida digna.
Bom, e o Mineirinho, que esteve junto com os outros vereadores lá em Curitiba, né, Mineiro, acabou fazendo esse pedido e prontamente atendido também pelo nosso grande comandante agora da regional, né, o comandante Busnello, o tenente, né, acabou já enviando rapidinho, né? Rapidinho, é coronel agora, né? Na coronel agora, já virou coronel. Chegou o último posto também, né? Mas é prontamente atendido, em prática aqui, um mês e meio. Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo, boa tarde aos ouvintes da Rádio Cabiúna. Boa tarde ao deputado Luiz Cláudio Romanelli, a Angélica de Cornélio, irmã do Luizinho, ex-goleiro do União Bandeirante, ao Zé Bolinha, ao Valbeti, a Sônia. Hoje é só um agradecimento, na realidade, né? Porque quando eu tive essa ideia, a primeira pessoa que eu conversei foi o coronel Jefferson Busnello. Mineiro, há condições. Então vamos atrás. Aí nós fomos, conversamos com o deputado Romanelli, através da assessoria, depois nós estivemos em Curitiba, e ele prontamente disse que nos atenderia nesse preito, certo? Então a gente está aqui só para agradecer e na realidade, Oswaldo, tudo que vem para a segurança do nosso município, para a segurança da nossa população, é bem-vindo. E nós precisamos de mais mecanismos ainda, né? Isso aí é um começo. Nós estamos, como o Romanelli disse, o deputado disse, que nós estamos entrando na civilização. Então, passo a passo, né? A gente tem que ir procurando as melhorias na nossa segurança, porque esse é um problema crônico no mundo, né? Então, a gente tem que tentar fazer a nossa parte aqui na nossa cidade. E cada pessoa de cada cidade tem que se empenhar para isso. Então, eu só tenho que agradecer o deputado, agradecer a todas as pessoas envolvidas e parabenizar também pela rapidez, né? Foi muito rápido e graças a Deus já nós temos já a Patrulha Maria da Penha e um veículo para atuar só aqui em Bandeirantes.
Bom, deputado, e além do mais, aí vem os outros pedidos, né? Que é o caso dessa delegacia da mulher, a segunda, a companhia, a gente sabe que ainda está naquela, né? Que a gente está na luta aí já há uns 3, 4 anos, mas uma hora ela sai, né? Vamos dizer bem a verdade.
Olha, na verdade a gente tem uma expectativa que ela possa sair. Tanto que nós estamos trabalhando naquele projeto da construção da companhia independente, né? Nós temos aí a questão do terreno, que ficou de ser uma contrapartida da prefeitura. Havia uma dúvida sobre, ainda há uma dúvida sobre o terreno, mas eu penso que o fundamental para nós, na verdade, é que os recursos para construir a companhia nós já temos. O que acontece? Nós queremos fazer uma construção que já possa abrigar uma sede de uma companhia independente, né? Porque o que nós queremos é justamente fazer esse avanço. Eu tenho conversado com o nosso secretário de Segurança Pública, o Coronel Hudson, né? Ele sabe da demanda, nós já discutimos esse tema aqui. É que é assim, né? Aqui a nossa polícia, nós estamos pagando um preço pela eficiência. Os nossos indicadores aqui da atuação dos organismos policiais são muito bons. Nós temos um controle da situação. Tem outras regiões do Paraná que a situação é bem mais complexa. E aí, obviamente, é o seguinte, o governo quer destinar recursos e todos esses movimentos para onde a situação é mais crítica. E a gente acaba, por conta da eficiência, sendo, de certa forma, penalizados. Mas o nosso objetivo é, de fato, fazer esse movimento. Aliás, eu até já tinha eu estava trabalhando na criação de um batalhão no lugar de uma companhia independente que nós já criamos há muitos anos atrás, no extremo noroeste, que é Luanda, para criar um batalhão no lugar daquela companhia independente. E eu queria transferir aquela companhia independente para Bandeirantes. Já estava na minha cabeça a programação. Está ainda na minha cabeça. É que houve, de fato, ontem,
prisão,
uma operação do major lá, que é... Eu conversando com ele, inclusive, sobre... Eu nunca imaginei, né? Eu estou conversando com ele sobre uma questão de interesse público e ainda...
É que você não deu propina para ele trazer a coisa para cá.
Não, mas ele, na verdade, empenhado em fazer virar batalhão. Ele é uma pessoa proativa. Só que aquela história, a gente nunca imagina o que está acontecendo de problemas. A gente sabia que em Luanda estava com problema e nós achamos que era o delegado. Tanto que, à época, conversamos com o secretário de Segurança, ele tomou uma série de providências, fez as investigações e transferiu o delegado. Eu nunca imaginei que nós tivéssemos um problema na Polícia Militar, lá em Luanda. Eu reconheço que fui pego de surpresa com aquilo. E fato concreto é que, infelizmente, né, isso acaba atrapalhando um pouco a gente lá na questão da criação do batalhão, que é necessário, e que fazia parte já da minha estratégia, que eu estava conversando com o Coronel Hudson, justamente, cria o batalhão e transferimos para Bandeirantes a Companhia Independente. Eu acho que, de qualquer forma, é o seguinte, eu sempre dou a opinião que a palavra crise, você sabe, no chinês, também significa oportunidades, né? Então, às vezes, esse episódio que aconteceu seja uma oportunidade, de fato, para elevar aquela Companhia Independente a batalhão e fazer esse movimento de uma vez por todas, né? Porque, de fato, é muito, muito, muito grave um comandante de uma companhia independente ser decretada a sua prisão preventiva e diversos policiais também, né, com medidas bem radicais. Então, eu realmente acho que a corregedoria da polícia agiu, GAECO agiu. Ou seja, aquele que desvia-se do bom caminho também tem que pagar. Não adianta ele querer passar a mão na cabeça de ninguém, né?
Agora, deputado, além dessa companhia, lógico, também surge um outro problema, que a gente tinha aqui no CMR e esse CMR foi embora. E agora surgiu, né, a expectativa de tentar trazer esse CMR de volta, que eu tenho a impressão como um fato difícil, mas vamos dizer bem a verdade, nada custa tentar, né? Vamos dizer bem, ser claro com isso, porque nós já tínhamos, saiu, e agora vai um pouco, vai para Jacarezinho, fica lá quase 2 dias para vir, e a família que sofre, vai para Londrina, enfim, ficamos numa situação difícil, né?
É, na verdade, assim, de certa forma, nós temos duas programações de investimentos. Uma é a construção de uma unidade da Polícia Científica, que inclui a ML, junto com a penitenciária que está sendo construída em Ribeirão do Pinhal. E aí também foi desdobrado a implantação de uma unidade igual a essa em Cornélio Procópio. Tanto uma como outra resolveria de forma bem objetiva o problema de Bandeirantes pela proximidade, enfim, você teria dois serviços mais, na minha avaliação, resolveria o nosso problema regional aqui. Então, eu penso que a solução está encaminhada, né? Tanto de o Cornélio ou Ribeirão do Pinhal, que, embora seja para a penitenciária, também servirá, né, a todos. Porque são estruturas grandes. O problema do IML, na verdade, é que nós temos um serviço e que envolve a Polícia Científica, que assim, vamos dizer, uma pessoa que tenha uma morte violenta ou uma morte que não pode ser determinada porque que a pessoa morreu. O médico não pode atestar, enfim, tem que fazer a autópsia da pessoa. Veja, a rigor, nós podíamos ter um sistema diferente do que nós temos hoje. Eu sempre defendi que a gente credenciasse médicos patologistas que pudessem eles fazerem esse trabalho. Todas as cidades ou regiões têm esses médicos especializados nisso, e aí o Estado pagaria, né, esse profissional pelo serviço realizado. E aí, com isso, nós agilizaríamos tudo, enfim, credenciaria o médico, tem fé pública, enfim, no que ele fizesse. Agora, o problema é que ele não consegue mudar isso, é uma legislação complexa. E aí, com o serviço normal, regular, é uma confusão, inclusive. Olha, para manter o serviço de Jacarezinho funcionando também, aí tem que arrumar cargo e comissão não sei de onde, põe o médico não sei do que. É uma, carteirosa aqui, é um sacrifício também ali. Só não fechou Jacarezinho até hoje por um milagre, para ser bem sincero, porque, olha, que situação complicada. O único lugar que tem estrutura grande mesmo, e com profissionais adequados, é Londrina. Londrina, sim, foi construída uma grande sede e tal, tem uma estrutura grande. Agora, Jacarezinho, de fato, é complicado ali, é muito precário.
E o custo-benefício seria muito melhor, né? Você colocar uma própria cidade onde está, né?
Claro.
Consequentemente, você não iria usar estrutura física nenhuma.
Eu entendo assim, a gente teria que simplificar isso. É assim, ó, eu dou um exemplo. Eu me lembro que uma vez nós tivemos uma crise, eu era ali do governo, eu não sei se era o governo do Beto Richa ou do Requião, mas eu lembro assim, aconteceu um acidente grave, e houve óbito no local. E aí tinha que ir a viatura do IML, o camburão, para poder remover aquele cadáver. Bom, o que aconteceu? Já tinha a Polícia Científica, já tinha feito o trabalho e tal, e não apareceu o dito camburão. Aquilo ficou horas, que as pessoas ali velando, a pessoa inclusive com pano, com velas acesas e tal. Assim, reconheçamos, o que é? É absoluta falta de bom senso. Por quê? Porque depois de feito, de poder remover de fato, você pega uma ambulância lá e faz o transporte até aonde tem que ser. Sabe assim, nós temos umas burocracias no Estado também, é que parece assim, parece que tem gente que não quer que a coisa aconteça. Aí ficou aquela coisa que podia, eu na época até fiz isso. Falei, escuta, onde é que está o bom senso? Eu até briguei na época. E de fato mandaram uma ambulância, foi lá, retirou, recolheu. Meu Deus do céu, o que era sabe, é o bom senso que tem que prevalecer. Só que tem gente que não consegue entender isso, lamentavelmente, né? Claro, você pega lá um crime de morte violenta, tem que ter perícia, tem que ter tudo isso. Mas uma morte indeterminada, qualquer médico patologista faz. a análise profissional e qualificada para isso.
E quando você tenta desburocratizar, como é o caso das APAES, vem aí um outro epíetro com ação contra essa desburocratização, né? Como
a gente viu esses dias. Isso aí, na verdade, é uma barbaridade pelo seguinte: essa entidade, né, que é uma associação de pessoas com síndrome de Down, é assim, surrealista o que fizeram. Me falaram, inclusive, que é uma entidade de Londrina até, eu até preciso checar isso. E o problema é o seguinte, é que como é que é possível, nós aqui no Paraná tivemos que fazer duas leis a partir de uma lei federal, 2013 e 2015. Essa de 2015 era o governo Richard, eu trabalhei muito nessa lei. Essa lei garantiu a permanência das APAES no sistema estadual de educação básica. Por quê? Porque, na verdade, aquela lei federal queria promover a inclusão nas escolas regulares, que também é possível fazer, e as escolas têm que receber, porque no Brasil inteiro, seguindo o Paraná, é exceção, nenhum estado da federação tem a rede de proteção de pessoas especiais que nós temos, nenhum estado tem a rede das APAES que o Paraná tem. Agora, nós, sociedade paranaense, criamos essa rede. O legislador estadual, que é a autonomia do estado, definir aonde a gente aplica o dinheiro que é do estado, nós definimos que nós temos que aplicar nas APAES. Agora, não é o STF que pode dizer se a nossa lei é constitucional ou não. É assim, uma semana o Alexandre Cury, que preside a Assembleia Legislativa, foi até Brasília levar os argumentos. Eu penso que o ministro Dias Toffoli terá a sensibilidade de poder indeferir o pedido de liminar e matar isso de uma vez por todas, né?
É porque nós podemos ter muitas APAES fechando aí, caso venha acontecer.
Não, eu já ouvi cada relato de pais desesperados com isso, porque, veja, nós temos muitas pessoas com mais de 18 anos, né, nas APAES. O que acontece? O sistema público de ensino, ele só permite a pessoa estar até os 18 anos, né, na APAE, como aluno. Na APAE não, desculpe, na rede regular. O que acontece? De fato, você tem um drama gravíssimo para muita gente. E assim, o atendimento, cada um tem uma graduação, cada um tem que ter um tipo de tratamento. E a APAE, ela se especializou nisso e faz um trabalho maravilhoso. Então assim, quando a gente pensa que as coisas não podem piorar, sempre aparece algum espírito de porco para querer combater um serviço que é tão bom aqui no Paraná.
E a gente está discutindo essa semana que, de repente, não discutindo a competência dos professores da rede estadual nesse sentido, mas sim, de repente, uma criança dessa tem um surto, o que é que essa professora vai fazer?
Não, mas os professores da rede estadual, eu não vi até hoje ninguém defender a mudança do sistema.
Não.
Ao contrário, eles são até reativos, porque sabem muito bem, muitos inclusive, né, que estão no estado, também são professores especializados em educação especial, sabem que as coisas são incompatíveis, dependendo do nível, do grau, né? Hoje nós temos um problema sério já com as crianças que têm um elevado espectro autista, o problema de adaptação na sala de aula, enfim, tem todo um processo que os professores resolvem isso. Mas veja, se nós temos um sistema que nós, paranaense, apoiamos, estamos satisfeitos, temos uma lei que define claramente a obrigatoriedade do estado, que está todo mundo satisfeito com o desempenho, por que que nós vamos ficar, alguém vai querer, porque assim, eu não sei qual que é a intenção, a minha avaliação é querer dividir dinheiro, deve ser alguma coisa que está por trás disso.
Não dá para você trocar uma sala com 7, 8 alunos, uma sala com 30 alunos, né? Como é que o professor vai contar?
Não está resolvido.
É tanta coisa para
se fazer,
vão mexer em coisa que
está
bem,
certo,
bem encaminhada, né? Infelizmente.
Falar encaminhada, deputado. O que é que nós temos encaminhado para os próximos dias? Os postos de saúde estão esperando ainda para ser liberado, para poder fazer a inauguração, né? Já passou, já passa, vai, está na expectativa. E além do que mais temos aí diante, na ponta da agulha, para o município e para a nossa região?
Eu tenho que pegar minha colinha aqui, que eu abri até a errada aqui para o seguinte. Eu vou pegar as coisas que vão, que são demandas que a nossa equipe aqui demandou agora aqui, né? Eu tenho aqui um volume de emendas para 2025, não vou nem falar do que está em andamento, vou falar especificamente das novas aqui, né?
Da Santa Casa,
vamos ver. A Santa Casa. Ah, bom dia, Zu. Chegou aqui o nosso grande diretor, nosso provedor da Santa Casa aqui, o Zu Castanho aqui, um prazer muito grande estar juntos aqui, né? O Zu está trabalhando num projeto grande ali com a Santa Casa, um projeto amplo de reforma e de ampliação, né?
Se Deus quiser, vamos conseguir, deputado, com a tua ajuda.
Eu tenho conversado lá com o Ian Sonda, com o Beto Preto sobre esse tema. O Beto está muito receptivo, né?
Que bom.
Vocês estão fazendo lá aquele estudo que é importante. Mas eu acho que nós temos grandes chances de conseguir os recursos. Está bem, bem encaminhado. A discussão é muito saudável. O Beto Preto está... Verdade é o seguinte, a César está muito satisfeita com o desempenho que vocês vêm tendo, né? Vamos falar um português, claro, aqui. Né?
Obrigado, Zé Bolinha. É muito importante ouvir isso.
Não, mas é verdade, é serviço de qualidade e todo mundo sabe que é feito, que é bem feito. Então, acho que a situação avançou bem. Mas voltando às emendas aqui, eu recebi várias demandas, né? Então, assim, do vereador Tiago Pobreza, ele pede a construção aqui de uma quadra. Uma quadra de tênis aqui que tem, que ele
solicitou. Ele é chegado no beach tênis.
Ele é. E ele, inclusive, pediu aqui um kit esportivo de beach tênis. Se ele comprar um Renegade e comprar um sapatênis, daí, sei lá, né? Mas, enfim, vai brigar comigo depois. O Mineirinho tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itens aqui, o Mineirinho. Uma minivan pro esporte... Kit esportivo de futebol, de futsal, de basquete, handebol, de voleibol, multimodalidades e de integração da melhor idade. Que cá entre nós, né? Eu acho um absurdo falar melhor idade, né? Depois de 60 anos é a pior idade, não é a melhor idade. Né, Zú? Não é verdade isso? Eu quando chegar aos 60 anos, que você chegou, Oswaldo. Acabou, né? Daí. 60 anos de mandato, né, de política.
Você tinha cabelo quando eu conheci.
Sim. O vereador Sandro Sartori também apresentou uma demanda importante aqui, no valor de R$300 mil, que é a construção de uma quadra na Escola Municipal Zumira de Albuquerque. Né? O vereador Marquinhos, que é da assistência também, que nos encaminhou uma demanda, uma de uma ambulância, 250 mil, e de 65 mil de um veículo para a saúde. O Leizinho, né? O Lei das Três Águas aqui, está pedindo um veículo para o Conselho Municipal da Agricultura, aqui, 115 mil. A vereadora Flávia, ela pediu para o kit esportivo Taekwondo Karatê, 220 mil, uma van para a saúde, 65 mil para um veículo para a saúde. E a vereadora Sônia está com conta corrente dela aberta aqui. Ela tem aqui R$300 mil aqui para me indicar aqui, só que ela não indicou ainda o que ela quer.
Eu indiquei, a van adaptada para
o transporte. Ah, é verdade. Você tem razão. É que não está anotado aqui. É a van adaptada, perfeitamente. Isso mesmo. Eu até vou mandar aqui para a Cíntia já.
Essas são as demandas aí. Estão sendo feitas aí pelos vereadores e, consequentemente, mais algumas outras que vêm por fora também, né, deputado?
Não, vem, claro, né? A gente sempre vai recebendo as demandas e tal. Recentemente, inclusive, eu recebi o pessoal da organização da Expoban, né? Nós vamos destinar também uma emenda para atender a realização do evento aqui em Bandeirantes, pela importância que o evento tem regional. E vamos trazer também a Assembleia Itinerante, né? Que vai ser uma inovação para Bandeirantes. Nós vamos fazer uma sessão especial da Assembleia Legislativa aqui em Bandeirantes, se eu não me engano, dia 4 ou 5 de setembro. 4 ou 5, eu não lembro agora qual dos dias que é. Nós vamos fazer uma sessão da Assembleia Legislativa aqui, vai ser um negócio bem bacana, né? Justamente fazendo parte da Expoban.
Além disso, nós temos outras demandas também, o Zé Bolinha também está por aqui, né, Zé Bolinha? Tem mais?
Sim, tem também aquela demanda das Três Águas, que asfalto, não asfalto, o pessoal está dando uma assistência bacana lá, parece que no novo programa, né, deputado?
Aham. Exatamente. O governo lançou um programa novo, chama-se Estradas da Integração. O governador Ratinho, na verdade, vocês sabem, ele faz uma gestão austera e, ao mesmo tempo, com grandes resultados. E o governador destinou 2 bilhões de reais, 2 bilhões, para pavimentação de estradas rurais. Então, o município que sair na frente, claro, tem que ser definido, por óbvio, pelo município, ouvindo a Câmara de Vereadores, o Conselho de Desenvolvimento Rural do município, né, para que defina quais são as obras prioritárias na área rural. E aí, obviamente, a gente vai
aqui você pode definir isso, que é as Três Árvores e o Chitãozinho, né?
Acho que sim, com os dois trechos, né, de rodovia que ficaram definidos.
Tá, além de Bandeirantes, temos Tabaracá também, Santa Amélia, Adiraba, enfim, a nossa região, o que é que temos mais de destaque, deputado?
Não, todos eles, né, nós temos, eu não tenho aqui relacionado tudo
sim,
isso, mas a semana ainda tive com a prefeita Sônia de Abatiá, inclusive apresentando demandas que também os vereadores solicitaram. Tivemos audiência importante com o secretário das cidades, Guto Silva. Ele fez várias liberações para Abatiá. Eu não tenho aqui a relação agora, mas foi coisa bem bacana. Nós tínhamos já estado com a prefeita, com os outros prefeitos, na segunda-feira, com o secretário Márcio Nunes também. Ou seja, nós estamos trabalhando. Tem 4 áreas do governo hoje que tem dinheiro, para usar o português, claro, e que, além de outras, mas essas 4, que é a área de infraestrutura, que é DR, infraestrutura, logística, a área da saúde, a Secretaria das Cidades, que é para a área de desenvolvimento urbano, e a Secretaria da Agricultura. São 4 secretarias estratégicas hoje. Claro que a gente também tem o maior investimento em segurança pública da história do Paraná, 7 bilhões e 400 milhões de reais, mas indiscutivelmente, assim, essas áreas são áreas que têm muito a ver com a vida das pessoas nas cidades.
Né? Bom, e várias outras obras, várias outras coisas que estão aí para ser inauguradas ainda, e na expectativa ainda, quem sabe até o meio do ano sair, né?
Sim.
Ainda falta mais um mês e meio para terminar meio do ano.
Mas tá bom ainda, tá indo bem. Eu acho que é o ano de 2025, é o ano que tá indo bem, né? O resto aqui, as questões locais é que vocês daí é que tratam aqui, né? Assim, eu vejo do meu ponto de vista aqui do que tá acontecendo, então eu tô, assim, animado e satisfeito aqui com as boas parcerias de Bandeirantes.
E é importante que não só o município, é a região, né? Vamos dizer bem a verdade, o trabalho que é desenvolvido.
Sim, tá... claro, perfeitamente, né? Ontem ainda estive em Santo Antônio da Platina, lá entregando, por exemplo, eu levei lá a direção do Hospital Nossa Senhora Saúde, que eles precisavam lá, praticamente quase todos os equipamentos do centro cirúrgico são de propriedade dos médicos, de 2 médicos, então, a doutora Elenir e mais o doutor, me fale agora o nome dele. E na verdade nós tínhamos uma demanda para melhorar os equipamentos e dava 1.240.000 reais. E fui ao Beto Preto, junto com a direção do hospital, junto lá com o doutor Leandro, que é o nosso vereador, mas com o Zezão, o prefeito, e seja o Beto Preto carimbou e nos liberou.
Que ótimo.
O dinheiro.
O diretor lá é meu amigo Beto também.
Ah,
é
sim, o Beto, Roberto, né?
Roberto, isso.
Isso, ele está 10 lá. Falamos até, eu falei até de você lá ontem, lá com eles, lá, dando como exemplo o trabalho que vocês estão realizando. E nós conseguimos a liberação até... Eu fui lá porque eles queriam me agradecer, porque deu super certo. O Beto Preto tinha assinado lá a liberação e tal, agora só falta chegar o dinheiro na conta para eles fazerem a compra. E também eu fui visitar o asilo, que é as irmãs, né, que tocam lá, e que é muito bom o asilo, o lar dos idosos lá, São Francisco de Assis, em Santo Antônio da Platina. E daí liberamos lá para construir uma usina fotovoltaica, que eles querem 140 mil reais, né, para reduzir o custo de energia. A verdade é o seguinte, né, vocês mesmos, Santa Casa de Bandeirantes foi incluída naquele projeto da FEMIPA, né, que envolve a usina fotovoltaica. Tudo isso reduz custo, né, do custo final, porque assim, a área da saúde é uma área que está sempre precisando de dinheiro, então a gente tem que dar um jeito, né.
Romário, dinamismo seu também. Essa semana foi inaugurado de Max em Mandirituba, e todo mundo sabe que é parceria do Léo, do Adir, e um trabalho bacana com relação ao Rones, ao Léo, ao Adir e o Celan, geração de emprego do Paraná. Então, parabéns. É, tudo foi através de Bandeirantes é que as coisas foram acontecendo.
É verdade. É uma belíssima fábrica, 140 milhões de reais de investimento. Ah, é uma fábrica da Admax, né? É, com o Adir, que é sócio do Léo. E eu trabalhei nesse projeto com as demandas aqui de Bandeirantes. Porque eles precisavam montar uma fábrica, é questão de logística, né? Era uma fábrica para atender os estados do sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E o Paraná conseguiu manter essa fábrica aqui, o Adir é catarinense, mas ele é catarinense. Mas e o governador Ratinho também teve muito empenho.
Mas foi envolvimento com ele.
O governo teve muito empenho. Né? Isso começou ainda no final de 2018, 2019. Mas vocês imaginem que fábrica moderna, show a fábrica, lá em Mandirituba, que fica na região metropolitana.
Lá no Parque de Exposição?
Lá no Parque de Exposição, exatamente lá.
Conheci lá.
É, exatamente lá, Mineirinho. E ficou super bacana. Você esteve lá, inclusive, né? Você foi junto com o André atrás dos licenciamentos ambientais e tudo mais, né? Você trabalhou.
Foi uma reunião com o prefeito lá. Foi uma luta.
Foi uma luta para conseguir, de fato, liberar aquele espaço para construir aquela unidade. Da Admax, e que belíssimo empreendimento, foi show mesmo, foi terça de manhã lá, a gente volta feliz, né, de ver. O Paraná, na verdade, está com grandes investimentos. Nossa, eu voltei com o governador, cheguei bravo lá com a minha assessoria, falei assim, vocês não viram que o governador vinha também? Porque o governador vai de helicóptero, né? E eu naquele congestionamento, não consegui chegar em tempo, quase chegando atrasado, passou um helicóptero por cima de mim. Falei, mas será que ele é do governador, esse helicóptero aqui? Depois, para voltar, o governador me ofereceu carona para voltar. Mas, porque estava muito congestionado para voltar aquele trecho ali, complicado. Sim. Mas daí passamos, o que eu quero contar? Nós passamos em cima da construção da maior planta que está se fazendo no Paraná hoje, uma planta industrial, que é da LG, em Fazenda Rio Grande. Isso é o tamanho da construção que você tem. Da fábrica da LG. E olha, nós conseguimos tomar a fábrica da LG de Manaus, para vocês terem uma ideia. Veja a importância. Isso. Ou seja, é que o Paraná foi criado aqui um ambiente de negócios
favorável.
Eu estava contando ainda pro Zé no carro ainda ali. Eu não consegui vir no rodeio que o Maurício ficou bravo comigo, mandei um vídeo. Porque eu na quinta-feira estava em Maringá com a Assembleia Itinerante lá na região, não tinha como estar aqui na quinta-feira, não dava tempo de eu chegar. E na sexta-feira eu tinha uma inauguração em Siqueira Campos, que é a maior concessionária Sidu e da Canan de venda desses veículos esportivos, tanto aquáticos quanto para fora de estrada, pela Protorque. Baita do investimento do nosso norte pioneiro. Então assim, as coisas estão acontecendo na nossa região, com tudo. Que as dificuldades que a gente tem avançado. Então, a importância é que a gente continue trabalhando, o governo fazendo investimentos. Nós vamos receber, como vocês sabem, a duplicação da BR-369, a duplicação da 153, da 092. Tudo isso vai mudar bem a nossa realidade. Nós vamos estar muito mais preparados aqui para receber investimentos.
E o pedágio, né? Fica naquela expectativa do pedágio também, né? O que é que vai se dar para ir para a nossa região, né? Porque vai começar de lá para cá, né? E não daqui para lá. Né?
Veja só, eles têm um prazo para fazer a obra. Então, o que interessa é fazer a obra. Daí, sim, eles têm um problema grave. Talvez agora foi dada uma solução para transpor Cambará. É. De lá também é complexo. Essas obras são delicadíssimas.
Sim.
E depois também, Jacarezinho e Santo Antônio da Platina. Santo Antônio da Platina vai ser um grande desafio, porque lá divide a cidade no meio. Aqui Bandeirantes não, porque passa pelo contorno. Mas Andirá é um problemão, Cambará é um problemão. E olha, não foi por falta de alertar na elaboração do projeto, que tinha que consultar os municípios, claro. Agora, Cambará talvez não vai precisar fazer o contorno, mas talvez vai ter que fazer uma solução agora e um contorno mais na frente. Porque eles têm que desapropriar, fazer um. Nossa, é complicado.
Bom, deputado, mais alguma coisa para a gente finalizar? Agora
não,
sim?
O Zu tem alguma coisa para falar, Zu?
Sim. Aproveita, Zu, está no ar. Só, tá?
Não, sabe que eu peço muito para o deputado, mas hoje eu venho agradecer a presença dele aqui. E olha, vou te contar uma coisa, eu digo sempre, deputado. Toda vez que vamos a Curitiba, somos muito bem recebidos no seu gabinete. Inclusive, o André Gordo acabou de me mandar uma mensagem agora, que ele está ouvindo aqui. Eu mandei uma foto aqui para o André Gordo. Uhum. Falou, manda um abraço para a turma aí. É isso, é só agradecer ao deputado, agradecer à rádio e também os vereadores que estão aqui, a Sônia Zamboni, o Valbeti, o filho do Valbeti, né? A Flávia, parabenizar a Flávia também pelo evento lá. Né? O Sandro, Sandro Sartori, enfim. É uma comunidade mineirinho, é uma comunidade bem unida aqui, deputado. E Bandeirantes tem muito a agradecer ao deputado.
Não, para mim é uma honra, eu quero dizer que para mim é uma satisfação. Eu até falei lá, eu disse ontem, Santo Antônio da Platina, o trabalho que você tem realizado, né? Nós tivemos o trabalho feito pela dona Carlota durante muitos anos. Bom. Sai a dona Carlota, entra o Gabriel do Vale, estava fazendo um ótimo trabalho. O Gabriel teve os problemas dele, que ele teve que sair do comando. Você assumiu aquilo ali, se dedicou. Olha, eu acho que você ganhou um pedacinho do céu aí, que você está fazendo. Vamos ser sinceros, um tijolinho a mais.
Não tem muita ajuda dos vereadores.
Não, aqui, mas o trabalho que você está realizando é um trabalho digno de elogios. Porque o povo paranaense, bandeirantense não só, mas paranaense, tem que reconhecer o teu trabalho, trabalho correto, probidade, eficiência. Eu fico feliz de poder atender como deputado a Santa Casa de Bandeirantes, porque ótimo. É um serviço de excelência. A gente está trabalhando juntos e, se Deus quiser, vamos continuar trabalhando juntos muitos anos ainda.
Se Deus quiser.